não tem a mesma efetividade. Tudo isso influencia também em colocar um jogador desse nível para começar um jogo de primeira, sendo que ele não tem condição de jogar 90. Você não acha, não?
Acho sim. Concordo com você, mas eu pondero que o Bahia, se não tivesse tendo até um volume de jogo, um ritmo de jogo na Fonte Nova, jogando sem o Everton, como teve contra o Red Bull Bragantino com o Eric e o Acevedo ali, né? Acevedo, viu, torcedor? Acevedo, fechando o meio do campo com o Caio Alexandre.
Você só fica chamando o cara de Acevedo, tá foda também. Eita.
Não, perdão, é, rapaz, é absurdo, é Nico.
Perdão, família.
se você não tivesse um ritmo de jogo interessante ali no meio do Bahia, com o Jean Lucas e o Eric na frente um pouco, e o Caio Alexandre servindo aos dois, eu iria do Everton Ribeiro de imediato, ainda correndo algum risco, né? Óbvio que, de posse da fisiologia, dos exames médicos, o Rogério Ceni vai com risco mínimo, mas a gente sabe que os riscos sempre estão aí ocorrendo. Agora, o Bahia não tem essa urgência, entendeu, Gabriel? O que eu entendo, o que eu percebo é que o Bahia não tem a urgência técnica de colocar o Everton Ribeiro exatamente contra o CAP. Se o jogo fosse contra o Palmeiras, eu mudaria a minha fala. Eu falaria, não, o Bahia precisa colocar o Everton porque ele é um diferencial no jogo. Então ele pode sim condicionar o jogo, até mesmo numa desenvoltura para segundo tempo, mesmo que ele não fique. Mas sendo o Atlético Paranaense, eu não estou desmerecendo o Atlético em absoluto, mas estou aqui apenas ponderando que o Atlético é um time com menor qualidade que o Palmeiras, eu abriria a mão do Everton no início do jogo, colocaria ele com 10, 15 minutos de segundo tempo e administraria. Claro, óbvio e evidente que eu espero que o Bahia consiga fazer o resultado sem o Everton Ribeiro, né? A gente sabe que os jogos de campeonato brasileiro são realmente muito ajustados. E nós vamos ter uma temperatura do CAP contra o Botafogo. O CAP não vai tão bem assim, mas também não vai tão mal. É um time que está ali no meio da tabela. Na parte de cima da tabela, né? No meio, mas na parte de cima. Junto com o seu arquirrival, o Curitiba. Mas eu colocaria o Everton Ribeiro no segundo tempo, abrindo mão dele no início do jogo. Eu concordo com você que a formação do placar também é importante. Mas mais importante que isso é ter o Everton Ribeiro inteiro para o jogo contra o Palmeiras.
Eu concordo também, eu acho que o jogo contra o Palmeiras é um jogo crucial pro Bahia, mas a gente debatia sobre isso na semana passada, antes do jogo contra o Remo, que caso o Bahia vencesse o Remo, vencesse o Atlético, o Bahia jogaria pela liderança contra o Palmeiras, né? Esse jogo, esse hipotético jogo pela liderança, dificilmente vai acontecer, né? Só se algo muito fora do comum acontecer nessa rodada contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras, eu nem sei quem é que o Palmeiras enfrenta, mas mesmo que o Palmeiras perca e o Bahia vence, eu acho que o Bahia não chega pro jogo contra o Palmeiras almejando a liderança. Eu vou conferir depois direitinho a pontuação. Mas assim, é um jogo que deixou de ser uma briga pela liderança, mas passou a ser um jogo que o Bahia não pode desgarrar, né? O Bahia não pode deixar o pelotão abrir se ele quiser continuar brigando. E eu volto a dizer ao torcedor, eu não acho que a briga do Bahia seja pelo título brasileiro. Eu acho que o Bahia tem a necessidade de vencer esses jogos para ter a contundência de conseguir, pelo menos, se manter no G4, tirando pontos desses adversários. O Bahia fez 6 pontos ano passado contra o Palmeiras. Isso foi muito importante pro Bahia na temporada. O Bahia venceu o Flamengo em Salvador. Foi um jogo muito importante pro Bahia também. Foram pontos que o Bahia tradicionalmente não faz, né? A gente dificilmente conta, mas tem que passar a contar se quiser brigar pela Série A pelas primeiras posições da Série A do Brasileirão. Vamos soltar um áudio só aí do torcedor pra gente começar aqui. O torcedor vai entrar com a gente no 71996542750. Pode mandar seu áudio aí falando o que você pensa a respeito do Bahia. Vamos com o torcedor pra gente começar aí.
Boa noite, Gabriel. Boa noite, Flávio. Gabriel, não leva mal não a minha opinião ontem, viu, que eu falei sobre a admissão de Rogério, sim ou não, viu? Não leva mal não, é a opinião da gente, a sua tem que ser muito respeitada. Eu falar, responder logo o que tá perguntando aí. Acho que era, na minha opinião, poderia ter jogado logo, né? Mas sobre o goleiro, João Paulo, que eu vi a gente, a Fábio Gomes não gosta muito de João Paulo, não, viu? Mas achei um goleiro que tá a nível superior do goleiro Ronaldo. Tanto que ele foi pra substituir Ronaldo, mas ele tava numa fase muito boa. Ronaldo vive um bom momento, mas currículo, João Paulo é mais, por sinal, ele se machucou no Santos, a gente sabe disso. Vou ser breve, vou terminando, viu? Mas no Bahia também teve o azar de se contundir. Mas eu acho que ele tem um nome know-how no Brasil, mais do que o próprio Ronaldo. O Ronaldo estava vivendo uma boa forma. Quanto o goleiro que chegou aí, vamos aguardar, né? Valeu, boa noite a todos vocês aí. Show de bola o programa.
Almir, meu irmão, jamais, em hipótese alguma, em nenhuma situação, vou ficar chateado com você, minha fera, jamais. Foi o que eu quis dizer ontem, foi exatamente isso. O que eu quis explicar pro torcedor é o seguinte: o Bahia, ele vive um momento hoje, um processo hoje, que não é mais como era antigamente. Antigamente o torcedor fazia pressão, o torcedor criticava, cobrava, ia no CT. Hoje em dia, o Flávio tá aqui, que não me deixa mentir, é difícil até o torcedor ir no CT. O CT é longe pra cacete, meu irmão. Até
é
o
longe.
Torcedor ir cobrar no CT é mais difícil. Então, assim, hoje os caras que atuam no Bahia, o próprio treinador, como foi o caso que o Almir trouxe ontem, só pra gente enfatizar aqui pra quem tá ouvindo nossa resenha hoje e não ouviu ontem, o Almir, ele trouxe o detalhe que, na opinião dele, e a gente respeita a opinião de todo mundo, o Rogério Ceni sairia sim do Bahia se o torcedor pressionar o Rogério Ceni. E eu disse a ele ontem que não tem a menor chance disso acontecer. Primeiro, pelo que eu trouxe ontem de explicação, que o Rogério Ceni, obviamente, ele tem o respaldo do grupo e uma ideia de projeto para seguir dentro do grupo fora do país futuramente. E o grupo tem a ideia para o Rogério tem a mesma ideia que o grupo. Ainda trouxe a frase que o próprio Rogério disse ao chegar ao Bahia, quando ele disse que o Bahia é o melhor lugar para se trabalhar no futebol brasileiro atualmente. Então, um cara desse, ele não vai ceder à pressão. O torcedor pode xingar, pode mandar ele tomar naquele lugar, como eu disse ontem, pode reclamar, pode ir na porta do CT, que é muito raro ir, muito difícil, porque é muito longe. Não vai, ele não vai sair, ele não vai pedir para sair por pressão do torcedor, porque hoje é outra fase, é outro momento, é outro tipo de comportamento. Então, Almir, fique tranquilo, pode opinar, pode discordar. Fico muito feliz que você respeite a minha opinião, que considere a minha opinião, isso é muito importante pra gente que trabalha aqui, mas eu falo como torcedor do Bahia mesmo, queria que fosse diferente, não porque eu acho que o Rogério deva sair, não penso, ainda acho que não, mas eu como torcedor esperava que a torcida ainda tivesse mais autonomia no que pede, no que é solicitado, no que cobra, mas futebol não se faz dessa forma mais quando você é coordenado por uma empresa, quando você vira SAF, né? Então, vamos pra frente, torcer que dê certo com o Rogério, sem Rogério, futuramente a gente torce que o Bahia tenha um grande sucesso, tá certo? Deixar esse abraço pro Almir aí que falou com a gente. Tem um comentário, abri minha live aqui que eu sou gaiato também no meu Instagram. Tem um comentário aqui, dá um grande abraço pra Kins, nego, zagueirão, meu irmão, mandar um grande abraço pra ele. Tá dizendo aqui, gostaria de fazer uma crítica. Deixa eu até ler aqui de mais de perto. O Grupo City tem que fazer boas contratações e parar de trazer jogadores como Everaldo. E ainda dividindo o salário. Acho que o projeto é grandioso e acredito muito que dê certo. Mas precisamos de mais ambição e fazer alguns reajustes nesse projeto. Os jogadores não podem comprar essa ideia de que o projeto é longo prazo. Fico pé da vida, diz ele, com essa situação. E aí, Flávio Lordeiro, você concorda com o que disse a Kins Ramos aqui? Ele tá retado com esse negócio dos jogadores se acomodarem com esse papel de projeto a longo prazo, e você acha o que é disso, meu irmão?
Eu não acho que os jogadores estão acomodados com essa questão do longo prazo, não. Assim, o que eu vejo é um descompasso entre a vontade e a qualidade. Eu acho que vontade tem muito, certo? Com as raras e honrosas exceções, eu acho que os jogadores do Bahia estão bem comprometidos com a questão do projeto. Agora ainda falta muita qualidade para que você possa ter um time com jogadores de alto nível. Por que eu tô falando isso? Ele citou aí o Everaldo. Torcedor tricolor, qual é a situação do Everaldo? A situação do Everaldo é que o Fluminense devia ainda, como deve, o valor da compra do Everaldo, e o Bahia viu nisso uma oportunidade de ter um jogador 0,800, ou seja, grátis, entre aspas, porque não vai receber o valor que está sendo devido pelo Fluminense. Então, ele achou uma oportunidade de fazer um negócio com o Fluminense e trouxe o Everaldo de volta. Não é que o Bahia foi atrás para recomprar o Everaldo. Ele foi apenas uma opção, uma vez que o Bahia não conseguiu trazer de imediato o Alejo Vélez, que tem apenas 21 anos, lá do time argentino. Né, do como é o nome do time, Rafael?
Rosário Central.
Do Rosário Central. Então, o Everaldo foi uma oportunidade do Bahia reaver o dinheiro que tinha devido na praça e a oportunidade de não ter um número 9. Coisa similar deve acontecer com o João Paulo em relação ao bolo doido que vai ser feito aí com o que o Santos deve pro Bahia também. Eu acho que o João Paulo, você sabe que eu tenho falado isso já há bastante tempo. Tá estourando isso agora, viu, Gabriel? É bom, você trouxe, já confirmou isso, inclusive. Mas todo mundo tá dizendo agora que o João Paulo deve ser comprado pelo Bahia. Você viu que quem trouxe sua gente foi gente aí na semana retrasada ainda.
Tem que ter o voz ativa, falamos... né, meu filho? Todo
cê,
ano tem que ter um, né?
Você lembra disso?
Lembro, lembro. Tem que ter o então, voz ativa, né?
É, pois é. Então o voz tricolor trouxe que o João Paulo deve ser feito o negócio com o Bahia em razão dos débitos que ainda são do Santos Futebol Clube, né? Uma parte foi comprada ali pelo João Lucas e tudo mais.
Sim.
Né? E uma outra parte também foi comprada do empréstimo do João Paulo, mas ainda é devido a um valor. Então, coisa similar deve ser feita para aproveitar esse débito que o Santos tem com o Bahia. Então, o João Paulo deve ser contratado até o final do primeiro semestre.
Tá aí a opinião de Flávio Lourdelo, nosso comentarista dos jogos do Esquadrão. Tô querendo levar ele pro lado de lá, mas não vai não, viu? Vai ficar só
um abraço
aqui,
pra né? Reinaldo, viu?
Não, negócio de abraço pra Reinaldo. Sexta, eu já falei a você, sexta-feira a gente não se mistura. Venha Tesouro, não se misture com essa gentalha. Já falei a você. Lá é lá, aqui é aqui. Não mistura zorra não, que aqui sexta é Bahia e Vitória separado, não é junto. Já lhe disse isso. Mandar um grande abraço aqui pra Antônio Jaques, do canal do Pulco.
Opa!
Fenômeno também tá aqui assistindo a live, botou aqui. City tem um plano, infelizmente perdemos poder. Concordo, viu, Antônio? Quero você aqui, meu irmão. Bora ver se o Marinho libera você pra gente fazer um debate aqui também. Tá difícil, viu? Quero você
conclamado
aqui.
Conclamado, Antônio Jaques, viu? Antônio Jaques, gente boa na melhor qualidade.
Gente boa na melhor qualidade. Flávio Desordeiro dizendo isso, eu já começo a duvidar, viu, Antônio Jaques? Mas vamos pra frente que atrás vem gente, lá ele. É o quê? Solte aí, vai o torcedor, pro torcedor não me...
Gabriel Bacelar, boa noite, a voz, Tricolor, Joilson Bahia, diretamente de Jequié, ouvindo aqui o programa Tricolor. Fora do Bahia de domingo, acho que passou, né? O dia 22 de março já era, não vai existir mais, só agora em 2027. E espero que o Bahia, né, tenha equilíbrio. Eu acho que o seu treinador não deixe de procurar desculpa. Aceite que ele errou, aceite que o Bahia, até antes de Ronaldo se contundir, era um time, depois que o Ronaldo se contundiu, virou outro. Infelizmente deu isso aí. Mas antes não deixar de ser Bahia por causa disso, né? Estamos aqui, tamo junto, hein? Aquele abraço. Gabriel Bacelar, diretamente de Jequié, para o programa Voz Tricolor, hein? Boa noite.
Valeu, meu irmão. Como é o nome dele aí, rapaz? Tô ruim de memória hoje.
Ah, Jadilton, né?
É seu amigo também, Flávio Lourdelo? Não é possível.
Não, mas assim, é um amigo que nós fazemos ao longo das trajetórias. Entendi. Porque nós estamos em quase todos os municípios onde tem as embaixadas do Bahia e ele deve fazer parte da embaixada só da Bahia, lá de Jequié, do meu amigo Rock.
Mano, então, um abraço, grande abraço pra todos aí pra Terra do Sol. Jequié, Terra do Sol.
Todos os jequienses, lá Terra do Sol, um abraço pra vocês aí e que estão plugados aqui no BNews e também na rádio Itapuã FM. Tudo de bom.
Tá aí, mandar um grande abraço pro pessoal de Jequié, Joilson aí que tá com a nossa equipe aqui trazendo a opinião dele. Obrigado pela audiência, viu, meu irmão? Sempre o torcedor do Bahia chegando junto com a gente aqui no nosso programa, a Voz Tricolor. Estamos chegando na metade, passa rápido sexta, viu? O negócio é bom. Quando fala de Bahia, o programa é rápido, é dinâmico, é um negócio diferencial, né? Enfim, né? Vamos lá. Ô, Flávio Lourdelo, vamos entrar nesse tema aqui. Daqui a pouco eu vou com o torcedor também. Vou deixar essa pergunta pro torcedor primeiro, depois Flávio Lourdelo vai me perguntar. Vai me responder, na verdade, a respeito dessa situação. A gente assistiu o jogo da Seleção Brasileira ontem, o jogo como um todo muito ruim, muito abaixo do que a gente espera que a Seleção Brasileira possa performar, mas o foco não é a Seleção Brasileira em si. É uma posição em específico, que é a do Douglas Santos, lateral esquerdo, que pra mim, na minha opinião, zero clubismo, zero puxa-saquismo pra Luciano Juba, pra mim, foi o pior em campo ontem. Dos que jogaram, dos que vieram do banco, pra mim, Douglas Santos foi disparado o pior em campo. Por que Luciano Juba não é convocado? É a primeira pergunta que eu vou deixar pro torcedor. E pra Flávio Lourdelo me responder primeiro, enquanto o torcedor vem com a resposta dele aí. Segundo, tem possibilidade do Juba ir pra Copa do Mundo? E terceiro, quais são as características de Juba que faz com que Ancelotti ainda tenha dúvida da capacidade dele? Flávio Lourdelo, as 3 em 1 aí pra você responder, e já o torcedor vai me responder sobre isso aí também.
Rapaz, vamos começar pela do meio. Eu acho que dificilmente Juba irá à Copa do Mundo. Muito dificilmente. Por que eu tô falando isso? Porque o Juba não foi testado em nenhuma oportunidade nos jogos da Seleção Brasileira, e tiveram várias oportunidades. O Ancelotti, na última convocação, sem ser essa agora a última, no ano passado, ele foi convocado e não figurou em nenhum dos dois jogos da seleção brasileira, e olha que tinha várias oportunidades. Então, apesar dos elogios do Ancelotti, me parece que não foi exatamente uma unanimidade na comissão técnica, né? O Douglas Santos, assim como o Alexandro e os outros laterais esquerdos do Brasil, são jogadores muito limitados, com todo respeito, e além de ser já avançada a idade, né? O Alexandro tem 35 anos, salvo engano. Então, você tinha um lateral esquerdo na Copa de 98, com idade já bastante avançada, e olha que não era 35 anos, que era o Roberto Carlos, e era o Roberto Carlos, não era o Alexandre. E ele não conseguiu segurar o rojão ali da França, e o Brasil tomou 3-0 na final. Obviamente que o Brasil 98 era outro Brasil, né? Era outro Brasil, e não chega, essa seleção não chega nem perto de amarrar o cadastro daquela seleção no Brasileiro 98, que tomou 3-0 da França lá no Stade de France, em Paris. Então, oi.
Vale, falou? Filho. Não.
Não, pode falar. Então, o Douglas Santos, ele é muito ruim, né? Anteontem nós vimos uma seleção brasileira bem minguante, né? Assim, uma seleção sem alma, sem aquela intensidade de seleção brasileira, e obviamente isso vai com que quebre o ânimo do torcedor. Quanto às características do Luciano Juba, eu acho que o Luciano Juba é um bom apoiador, sobretudo na meia, né? Ele apoia bastante a parte de ataque, mas ele não é exatamente um defensor como o Ancelotti gostaria que ele fosse. Eu acho que o ponto principal da discordância da opinião pública, ainda mais a opinião do torcedor baiano e da mídia que cobre a crônica esportiva do Sul-Sudeste, que vê o Luciano Juba um selecionável, né, e defende essa tese também sem nenhum clubismo, é exatamente a posição de defesa, a recomposição de defesa. O Luciano Juba, apesar de ser um jogador que recompõe melhor do que Iago Borducci, na opinião, pelo menos, do Ancelotti, não tem as características que formem ali uma linha de defesa sólida na defesa, né? Na linha de quatro ali, como a seleção joga. Então, talvez esse seja o principal ponto pelo qual o Ancelotti não vai convocar o Luciano Juba, e infelizmente não vai ser dessa vez que nós vamos ver um jogador do Bahia na Copa do Mundo.
Tá aí, Flávio Lordelo. Ô, Flávio Lordelo, a gente tá com um bolão aqui importante, irmão. Everton Bruno que começou esse questionamento aqui. Qual é a frase que Flávio Lordelo mais usa?
Segundo... Qual é?
Não, peraí. Tem metade, tem palavra, tem frase, tem tudo. Segundo Henrique Juliano, que chegou quieto, já tá gaiato, ele já tá virando Gustavo Lima, né? Que ele tá embaixador da resenha aqui. Ele me veio dizendo que você só fala... como é? Salvo engano.
Salvo engano? Isso. Vou parar de falar, viu, Henrique Juliano?
Já Everton Bruno disse que você fala a seguinte frase. Peraí que a gente vai botar aqui a seguinte frase que você
fala. Qual é a seguinte frase? Ele fez corte? Foi?
E eu acho que a palavra que você mais fala é claudicante.
Pra mim... Eu falava, mas eu parei de falar e Fábio Gomes tá usando agora.
Com certeza. Você
percebeu?
Mas peraí que daqui a pouco... Olha a frase que Everton Bruno disse que você mais fala, escute.
Aliás, você tá achando o que do gramado do. Do lado do Mangueirão, seu Flávio Lordeu?
O gramado do Mangueirão sempre foi um gramado muito fofo.
Como é, irmão? Você pode repetir, por favor, aqui ao vivo pro programa Voz Tricolor aqui, meu irmão?
Muito fofo.
Que gramado fuleiragem.
Ô, Everton Bruno, fique tranquilo, viu, irmão? Tá tudo certo.
Ameaçou aí, Everton Bruno, foi?
Eu não. Eu falei, fique tranquilo.
Foi uma ameaça, eu senti um tom de ameaça. Você sentiu também, Henrique Juliano?
Sentiu?
Você sentiu, foi, Henrique Juliano?
Henrique Juliano, por isso que sentiu aqui no Flamengo. Oxe, meu filho. Pois é.
Vambora, cadê? Solte o Marcos Vinícius aí, que eu já vi que é ele aí. Solte o áudio do torcedor aí.
Boa noite, Gabriel. Boa noite, Flávio. Respondendo sua pergunta aí, Gabriel. Primeiro a questão do CEP, né? Se com certeza ele estivesse no Corinthians, estivesse aí no Flamengo, o olhar seria outro. Com certeza. É se o Douglas Santos for ali na estação da Lapa às 18 horas, ninguém conhece ele. Jogador comum, jogador fraco, que eu não queria nem no Bahia, nem no meu baba aqui que eu pego todo domingo. Então, basicamente é isso. Marcos Vinícius aqui de Abrantes.
Tá aí, mandar um grande abraço para Marcos Vinícius de Abrantes, que tá sempre com a gente aqui. Obrigado pela audiência, meu irmão. Eu falei que não ia ser clubista a respeito da situação do Douglas Santos envolvendo Juba na seleção, Flávio. Já Marcos Vinícius disse que se Douglas Santos for na Lapa, ninguém conhece Douglas Santos. É bem por aí, brincadeiras à parte, resenhas no meio aí também. O fato do torcedor não acompanhar o Douglas Santos vai além da questão do conhecimento, Fábio. A gente trouxe os dados na última semana e o Douglas Santos ele fez 5 jogos nos últimos 5 meses. O que é que justifica uma convocação de um jogador com esses números, Fábio?
Rapaz, o CEP pesa muito, né? Eu acho que o Ancelotti deve ter convocado o Douglas Santos, e eu vou lembrar você disso, que nós falamos sobre isso, até um torcedor chegou a mencionar essa questão que eu falei, na Copa de 98-94, o Carlos Alberto Parreira e o Mário Jorge Lobo Zagallo convocaram o Cláudio Taffarel. Exatamente, ele estava na reserva. Então, existe uma relação de confiança entre o jogador e o treinador, e obviamente que isso pesa e pesa muito. Me parece que o Ancelotti confia no trabalho do Douglas Santos, através da sua andança lá pela Europa, e ele, mesmo o Douglas Santos não fazendo muitas partidas em 2025 e 2024, ele achou que o futebol está ali guardado e que ele não vai desaprender a jogar. Essa é a única explicação que eu tenho para ele ter convocado o Douglas Santos com tão poucas partidas. Agora, o que o torcedor falou, e eu concordo muito, é que a seleção brasileira ainda está muito, muito eivada de empresários, né, de vontades políticas. Isso dificulta bastante uma autonomia da comissão técnica em sua plenitude. Acho que o Ancelotti chegou na seleção brasileira entendendo que ia fazer de uma forma e aos poucos ele está sucumbindo ao sistema. E você sabe que o sistema às vezes é muito cruel com alguns jogadores. Alguns deles jamais foram à Copa. Por exemplo, o Alex, que foi meia do Cruzeiro, o Djalminha, o Amoroso, são jogadores que nunca foram à Copa do Mundo e são jogadores que seriam titulares praticamente em todas as seleções da história da seleção brasileira. Então, isso aí fica e fica muito, pega, né? O CEP pesa.
Tá aí Flávio Lordello dando a opinião dele a respeito da situação do Luciano Juba. Venha com mais um aí, Everton Bruno. Solte mais um aí.
Novamente, Joilson Bahia, diretamente de Jequié. O Flávio Lordeiro e Gabriel Bacelar, é o seguinte: Juba não vai ser convocado para a seleção jamais, porque introduziram na cabeça de Lancelotti, né, que o nordestino merece chegar na seleção. E futebol para isso, Juba tem, para jogar em qualquer seleção do mundo. Ele tem que ter futebol, mas paciência. E outra coisa, eu sou morador de Salvador, eu moro aí no bairro chamado Fazenda Grande do Retiro. Eu e meu companheiro aqui, Creiton Lima, chamado de Chico Bento, nós somos jogador de futebol de cegos e somos torcedor do Bahia. Aí a gente tá aqui concentrado para disputar o campeonato do Nordeste, Regional Nordeste, a partir do dia 6 de abril até o dia 12, viu? Felicidade para você. Tamo junto. Aquele abraço, Creiton Lima.
Joilson Bahia.
Diretamente de Jequié, para a voz tricolor. Aquele abraço.
Aí, ó, o homem aí, ó, da Terra do Sol. É isso
tá
mesmo.
Aí que a gente falando?
Por aí mesmo, Flávio Lordello. Não vai nunca? Você acha que não vai nunca? Não tem chance nenhuma?
Acho que não. Mas um abraço aí para o Cleiton Lima, a turma aí do futebol de cego. A gente sabe que o futebol, o esporte é um esporte, o esporte é inclusivo, né? Futebol de cego que é uma modalidade olímpica, né? Então, paralímpica, melhor dizendo, né? Paralímpica, e pode ser que eles possam figurar nas Olimpíadas aí. Quem sabe nós teríamos um representante de Jequié ou dois, né? Lá nas Olimpíadas, né? Mas eu acho que o Luciano Juba dificilmente, muito dificilmente, vai à Copa do Mundo. Já aconteceu de jogadores que não foram convocados durante as jornadas figurarem na Copa do Mundo, né? Mas isso é um evento muito raro. Acho muito pouco provável que isso aconteça com o jogador do Bahia, infelizmente.
Tá aí os comentários de Flávio Lordelo. Venha com mais um aí, Everton Bruno, torcedor.
Boa noite toda a equipe, boa noite Flávio Lordelo. Sabe por que Juba não vai pra seleção? Porque ele tá no Nordeste, joga no Bahia. Entendeu? Se fosse do Sul, já tava na seleção. Mesmo que ele não ganhasse nada, como ele não ganhou uma competição internacional, um campeonato, campeão brasileiro. É porque ele tá no Nordeste, por isso que ele não vai, entendeu? Quem fala é Jaime da Chapada do Vermelho. Comenta aí, meu amigo.
Bora, Jaime! Mandar um abraço aí pra galera da Chapada do Rio Vermelho. É o que, Flávio Lordelo? Diga aí.
Não, é isso aí. Ele tá certinho aí. Ele tá certinho. É o pessoal da Chapada do Rio Vermelho. Onde mora meu amigo Paulo Cerqueira, na rua Alagoas. Paulo Cerqueira, comentarista histórico, uma das minhas maiores referências aí. Não, é peru o quê, rapaz? É, que desassombrado, rapaz. Um abraço.
Meu irmão, deixa eu te falar um negócio aqui rapidinho. Você tá com algum problema com o Everton Bruno? Eu tô sentindo um choque de ideias aí. Vocês não estão se batendo muito não esses dias.
Everton Bruno é doido, rapaz. Gente boa.
Pior que agora você tá vindo pra aqui todo dia, né? Você só vinha aqui duas vezes na semana, agora você tá vindo todo dia. E outra, enquanto você tava falando aí, Everton Bruno desligou meu microfone, Silva Rocha acabou de me ligar, disse que é pra sexta-feira você tá presencial também, viu, irmão? Resolva aí em sua casa.
Eita.
Não sei o que você vai fazer.
Tá, Silva Rocha é gente boa. Um abraço pra ele também. É. Silva Rocha, o homem que dá. Rapaz, o homem consegue ver os dois canais ao mesmo tempo, rapaz. Isso aí é diferenciado. Meu.
Cadê o.
Silva Rocha, cadê o.
Ele falou do cara aí. Bote de novo aí. Não, rapaz, você botou a. Quando ele falou do cara que o cara era amigo dele, você botou o quê?
A glu, 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 glu.
Pô, não tô entendendo. Irmão que apresenta o programa, se você quiser também me piruar, fica à vontade. Não tem problema nenhum, tô super aceitando.
Lá ele.
Cadê? Bora com o torcedor que a gente tá procurando muita brincadeira hoje. Bora levar a sério.
Boa noite, bancada. Boa noite, Gabriel. A respeito de Juba aí, irmão. Juba, ele não foi convocado, infelizmente, porque ele não joga no eixo, né? Sul e Sudeste, né? Ele joga no Nordeste. Eu não digo nem porque joga no Bahia, é porque ele joga no Nordeste. E acredito sim que ainda tem a possibilidade dele ser convocado. É, tem alguns desafios aí, né? Inclusive Bahia e Palmeiras é um jogo de vitrine onde ele pode se destacar. E o Ancelotti mudar de ideia, né?
Aí, pois é, mas eu acho que não tem chance não. Eu acho que não tem chance de mudar de ideia, não. O que pode acontecer é pós-Copa do Mundo, que aí sempre acontece a renovação de ciclo, a mudança pro Juba voltar, né? A figurar aí, quem sabe, na seleção brasileira e talvez pra jogar. Mas acho difícil também, viu? Acho que enquanto não sair do Bahia, acho difícil o Bahia ter o Luciano Juba como um jogador, um atleta de fato da seleção brasileira, né? Mas quem sabe, não custa nada a gente aguardar pra trazer boas notícias do Juba futuramente na seleção. Antes da gente ir com o torcedor de novo, bora pro debate principal que eu guardei pro final do programa aqui, porque foi a semana toda esse embate. Todos contra um.
Todos contra mim.
Ele parecia a divisória da cidade, 90% contra 10%. Mas não vou falar o porquê, 90% porque é 10% pra não criar problema aqui, respeitando a outra instituição. Mas... meu filho, Léo Vieira, ele vai tomar a vaga de João Paulo, porque pra você, João Paulo é melhor do que Neuer. É melhor do que Courtois. Vai tomar a vaga, não vai, meu filho?
Melhor que Courtois, não, mas que Donnarumma, com certeza.
Meu Deus do céu. Everton Bruno, pode vir apresentar o programa, vou pra casa.
Mentira.
Bora, vamos lá, Flávio Lourdes. E aí, vai tomar a vaga, não vai?
Não. O João Paulo, ele é o goleiro titular do Bahia pras próximas 14 partidas, com toda certeza, né? A menos que ele faça alguma tragédia muito grande, né? Eu não descarto que isso possa acontecer, mas a gente não espera que isso vá acontecer. O que acontece é que o João Paulo, ele estava sozinho no gol do Bahia, né? O Bahia não tem um reserva que seja maduro, digamos, um goleiro maduro, só tinha os goleiros da base, tinha o Fábio, tem o Vitor, são goleiros da base, o Jampa, que tem apenas 17 anos. Então o Bahia precisava ter um goleiro reserva. E o Bahia não podia trazer o Marcos Felipe, porque a janela de transferência internacional, Gabriel, se encerrou no dia 3 de março. Então o Bahia não poderia fazer com o Marcos Felipe o que fez com o Marcos Vitor. Né? Quando o Marcos Vitor foi repatriado, do futebol português, sequer jogou uma partida no clube português, a janela estava aberta. Então, o Bahia precisava vir ao mercado nacional e fazer uma transferência entre clubes que disputaram as finais dos seus estaduais. São eles, Chapecoense e Bahia. Então, o Léo Vieira, ele chega pro Bahia para compor o elenco, naturalmente, tem 36 anos, é um atleta que não foi titular em nenhum grande centro onde disputou, era o titular do clube catarinense, né? A Chapecoense fazia até uma campanha mediana, ele que está voltando agora da Série B do Campeonato Brasileiro, depois ser rebaixado pela primeira vez. Então, a Chapecoense perdeu o seu goleiro, o Bahia contratou um goleiro para chamar de seu, e vai ter agora uma alternativa a João Paulo. Mas a ordem natural, até mesmo pelas andanças que a gente faz, né, Gabriel? A gente colhe bastante informações, pergunta a um e a outro também a respeito do João Paulo. As informações que nós colhemos, eu acho que você colheu muitas informações também nesse sentido, são informações muito positivas. A impressão é muito positiva, tanto na parte comportamental como na parte técnica, mas a gente sabe que goleiro é sequência, goleiro é tempo de bola, né? E obviamente que o João Paulo deve crescer nas próximas rodadas, mas é um processo que precisa ser respeitado pelo torcedor. Agora, o João Paulo, se vier a falhar de uma forma dramática e seja bastante ruim nas próximas rodadas, pode ser que o Jorge Ceni treine, teste aí o Léo Vieira, que vinha jogando, era um titular do time da Chapecoense, da seleção não, do time da Chapecoense, vinha jogando, tá com ritmo de jogo, tá preparado, então ele está apto para figurar no gol do Bahia. Mas acho, como vou repetir, que o goleiro do Bahia contra o CAP vai ser o João Paulo.
Tá aí, eu também acho que o João Paulo, ele continua como titular de momento, mas não acharia estranho se até a pausa para a Copa do Mundo o Léo Vieira possa vir a ser titular do Bahia, viu? Vamos chegando na reta final. Tem mais um aí, né, Everton Bruno? Solta aí. Solta mais um aí.
A agremiação é a AGES, Associação de Cego de Jequié, o único representante do estado da Bahia no Regional Nordeste 2026. Valeu? Aquele abraço, grande Gabriel Bacelar. Valeu, Flávio Lordeiro. Tamo junto, hein? Toda sexta-feira na Voz Tricolor, o melhor programa de esporte da Bahia na Itapuã FM.
Aí, meu irmão. Você entendeu, Flávio Lordeiro? É simples.
Entendi.
É simples como é que funciona a dinâmica da situação.
Deixa eu te trazer a informação pra você.
Diga aí.
Pra ilustrar melhor e dar um pouco de esperança pro torcedor do Bahia. Diga em relação aí a Juba. Alguns jogadores que não foram testados em amistosos pré-Copa e foram à Copa. Obviamente que veja os jogadores e o porte de cada um deles. Ronaldo Fenômeno, em 2002... depois teve a lesão em 2000, jogou pouquíssimas partidas pela Internazionale e nenhuma na pela seleção, e foi à Copa em 2022. Kaká e Adriano, em 2006, também não tiveram convocações de amistosos para a Copa. E Rogério Ceni, em 2002, 2006, não teve sequer uma convocação e foi à Copa de 2002, 2006. Então, você vê que o Luciano Juba precisa se nivelar a Rogério Ceni, a Kaká, a Adriano e a Ronaldo Fenômeno para ter chance de ir à Copa, ou seja, muito difícil.
Ô Flávio, agora, só pra gente trazer mais detalhes desse debate, que é um debate muito, muito interessante a respeito do Luciano Juba, é uma pergunta, acho que até genuína. Você acha que o torcedor... Vou trazer para o Bahia porque o debate é sobre um atleta do Bahia, mas você pode, caso você queira na sua opinião, trazer para um contexto geral. Você acha que o torcedor do Bahia, primeiro, atualmente, o torcedor do Bahia, você acha que ele tem esse total interesse de fato de que o Juba vá para a seleção brasileira, ou você acha que não é todo esse pensamento também? Você acha que o torcedor, ele não tem tanto? Se for, beleza, se não for, ok. E por que eu tô te perguntando a respeito do Bahia, a respeito do contexto geral também? Você acha que isso se perdeu com o tempo também? O torcedor brasileiro, ele não tem mais aquele desejo absurdo de ver o seu jogador do seu time na seleção? Você acha que isso se perdeu com o tempo também?
Acho que não. Eu acho que é sim interesse do torcedor do Bahia ter um jogador convocado pela seleção brasileira e também figurar na Copa do Mundo. Lembrando que o Bahia jamais teve um jogador convocado para uma Copa do Mundo em qualquer seleção. A única alternativa que o Bahia teria, mais fácil e factível, era se tivesse mantido o Santiago Arias na lateral direita. Ele vai ser convocado para a Copa do Mundo com toda certeza. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. O Santiago Arias, que está lá na Argentina, acho que no América de Cali, não, América de Colômbia. Ele está na... Daqui a pouco eu lembro o nome do time argentino que ele tá. Ele tá fazendo bem, bom jogo lá, inclusive. Mas o Bahia jamais teve um jogador na Copa do Mundo. Os mais próximos que tivemos, o Gabriel, foram Charles, em 89, que o Brasil, inclusive, foi desconvocado para a convocação do Renato Gaúcho. Foi o famoso caso da ovada que ele recebeu ao subir do túnel na Fonte Nova. O torcedor baiano, além de esvaziar a Fonte Nova, jogou ovos na seleção brasileira. Naquele episódio, o Zé Carlos, que fez bons jogos pela seleção e misteriosamente foi desconvocado da seleção e foi orientado à saída do Bahia para poder ser convocado, foi para o Inter Nacional de Porto Alegre, ainda em 89, o Zé Carlos, e o Luiz Henrique, que chegou a disputar uma Copa América pela seleção brasileira em 90, 89, com o Falcão, e o Brasil foi muito mal naquele episódio. Então, obviamente, que quando o Jean Lucas e o Juba foram convocados, o torcedor do Bahia, ele se motivou, e é natural que se motive. Eu acho que o torcedor do Bahia quer muito que o Juba vá para a Copa do Mundo. Primeiro, pela questão clubista, porque eu acho que prevalece o clubismo na análise do torcedor, mas se você fizer uma análise bem fria e técnica, você vai ver que dentro do futebol brasileiro, dentro e fora do país, o Luciano Juba, na lateral esquerda, é o jogador que tem o melhor desempenho em números. Então, se você fizer uma análise mais fria, você vai ver que o Luciano Juba, mesmo com 26, 27 anos, ele ainda é um jogador muito competitivo, apesar de não ter figurado em nenhum grande centro. Lembrando a você, torcedor do Bahia, que o Bebeto Gama, o Bebeto de 94, ele foi orientado por Zagallo a sair do Vitória em 97, para poder ir para a Copa de 98. Então, esse relato aconteceu. E se acontecer com o Bebeto, Gabriel, acontece com o Juba também.
Tá aí Flávio Lordeiro trazendo a opinião dele, detalhando se o torcedor do Bahia tem vontade, não tem vontade de ver o Juba na seleção brasileira. O Bahia não joga nesse final de semana, né? Fica tranquilo. Vai treinar amanhã ainda, no sábado, e no domingo o Tricolor tá de folga, só volta a trabalhar na segunda e na terça. Reta final do nosso programa, guardei esse tema pro final aqui, até porque eu sabia que se eu falasse disso antes ia chover áudio aí, uma confusão retada. E hoje eu tô paz e amor, fiquei de folga hoje o dia todo, vim trabalhar de noite aqui no nosso programa, que eu não posso deixar vocês, né, minha nação Tricolor. Mas ô Flávio, não sei se você viu, deve ter visto, né, você é um cara antenado nas redes sociais aí. É o dia todo mandando coisa, meu irmão. A pazorra. Mas, brincadeiras à parte, teve uma provocada, né? Pro Bahia hoje, né? Resolveram dar uma brincada com o Bahia aí, né? O Esporte Clube Vitória publicou nas redes sociais aí um deboche, né? Sobre o jogo de amanhã deles na Copa do Nordeste, e colocaram que enquanto uns assistem, outros entram em campo. Meio sem nexo, né? O que é que você acha desse tipo de provocação numa situação como essa? Como é que você vê essa questão, essa situação?
Eu acho que o Fábio Mota tem uma grandíssima capacidade de desviar o foco do Esporte Clube Vitória para outras questões. Enquanto o Vitória precisa focar para dentro do clube e resolver os problemas internos, que não são poucos, ele está com o marketing, né? O pessoal do marketing, que até faz um bom trabalho, inclusive, queria mandar um abraço pro pessoal do marketing do Vitória. Mas o desvio do foco, eu acho que é totalmente sem nexo. O Vitória tem problemas sérios para resolver. O seu time titular não vai bem no Brasileirão. A parte do desempenho está muito ruim. E essa provocação mostra que existe sim uma tendência do Fábio Mota e da diretoria do Vitória de desviar o foco para uma cortina de fumaça. Eu acho que faz parte do folclore, né? Você vai lembrar que no ano passado o Bahia também fez provocações ao Vitória sobre o maior do Nordeste. Então, é uma boa oportunidade para o Vitória, já que é o único clube da Série A que disputa a competição regional, a maior competição regional do país, de se igualar em número de títulos oficiais com o Sport Clube Bahia e os dois times figurarem como os maiores campeões do Nordeste. Mas o Fábio já perdeu agora para o Botafogo da Paraíba, dentro de casa. O Botafogo, um time mesclado, inclusive. Então, essa tarefa ficou um pouco dificultada. O Vitória, que não vai bem jogando em Alagoas. Então, o último jogo foi, talvez ganhando, foi 2-2, mas na Série B o Vitória tomou 6 lá do CRB. E eu acho que o Vitória precisa tomar conta primeiro da sua casinha, melhorar o seu futebol para poder fazer provocações, e a provocação é válida. Só que o momento, Gabriel, eu acho que é inoportuno, porque o Vitória passa por uma má fase.
Tá aí a opinião de Flávio Lordelo, mas, rapaz, é brincadeira, velho. Hoje eu na minha página de folga, abro a rede social, tá lá. Enquanto uns assistem, outros entram em campo. É isso mesmo. A Copa do Nordeste com 4 placas de publicidade no gramado, porque o maior da competição saiu, não tá jogando. Os caras perderam pro Botafogo da Paraíba em casa. O Botafogo da Paraíba postou na rede social triunfo na placa da resenha.
Tá difícil, hein, cara?
A voz desse cara é igual a de Flávio Lordelo. Eu tô achando que é ele que tá fazendo a vinheta da rádio aí. É brincadeira um negócio desse, Everton Bruno? É que pode, velho. Everton Bruno tá com a cara aqui
complicado.
De... Como se dissesse... Oh, meu Deus, tão pequenos. Mas, enfim... Eu vou caminhando pro final do programa aqui. Vai ter daqui... Qual é o programa de agora aí? Eu nunca anuncio. Vou anunciar hoje. Como é? Clima de festa, é? Como é seu nome, meu irmão? A gente vai ter um clima de festa aqui agora com Roberto Feliciano. Que negócio engraçado, viu, velho? Clima de festa com Roberto Feliciano. Eu falando do Esporte Clube Vitória, que é a casa de festas do Bahia, o Barradão. Que negócio massa, viu? Vim cá procurar gol, dá trabalho aí. Tem umas 3 minutos de programa. Procura o gol de Del aí, no Bavi. A gente vai encerrar com o gol de Del no Bavi. Não, da final, o de Jean, que tá mais perto. Eu quero o gol da final no Bavi aqui. Que é assim que a gente responde, viu? Da última vez... Que o Vitória fez uma graça com o Bahia. Foi dia 7 de março. 11 de março. Foi 11, não foi, Flávio Lordelo, que o Bahia foi campeão baiano? Ou foi 7?
Foi... O dia?
11 de março. Já fui, viu? Me deixe, viu, asterisco. Bote aí o gol de Jean Lucas, vá.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
E vem o Bahia. ACP do levantamento, bola esticada na ponta direita pro Kike Oliveira. No mano a mano pra cima do Ramon. Ainda Kike, mas atrás tem o Eric. Ele tocou, Eric recebeu, preparou o Eric, cruzou pro toque. Gol! Eu tenho minhas
Itapuã.
Gol de aço! Jean Lucas! Mais um gol de empate na Arena Fonte Nova, Barcelona! Pra cima no Bavi, cruzamento pra área, repeteco na final, José testa pro meio, ele aparece, Jean Lucas marca na Fonte Nova e saiu provocando, viu? Fez um cavalo, é o cavalo paraguaio na Fonte Nova mais uma vez. O Bahia empata, o Bahia com justiça manda no jogo e empata aqui na Fonte Nova. Agora tá lá, Bahia 1, Vitória 1, Jean Lucas Marco! Itapuã!
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapuã FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Neste sábado tem encontro de rubro-negros pela Copa do Nordeste aqui. O rubro-negro baiano Vitória vai até o estádio Rei Pelé em Maceió encarar o rubro-negro alagoano. CRB pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Bola rolando às 5 horas da tarde, mas a nossa equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 4 com todas as informações de Vitória e CRB. Narração Fábio Gomes, reportagem Reinaldo Oliveira, comentários de Flávio Lordelo. E quando a bola parar de rolar, o comando é dele, no pau e fogo.
José Eduardo.
A minha opinião, ninguém muda. Só minha mãe pode mudar.
É neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, aqui na Itapuã FM, Vitória e CRB, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol. Itapuã
FM. É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
Neste sábado tem encontro de rubro-negros pela Copa do Nordeste aqui. Itapuã. O rubro-negro baiano Vitória vai até o estádio Rei Pelé em Maceió encarar o rubro-negro alagoano. CRB pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Bola rolando às 5 horas da tarde, mas a nossa equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 4 com todas as informações de Vitória e CRB. Narração Fábio Gomes, reportagem Reinaldo Oliveira, comentários de Flávio Lordelo. E quando a bola parar de rolar, o comando é dele, no pau e fogo.
José Eduardo.
A minha opinião, ninguém muda. Só minha mãe pode mudar.
É neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, aqui na Itapuã FM, Vitória e CRB, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol. Itapuã FM.
É pau! pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Chegando! Como é que está você, hein? Como é que foi a sua semana? Sextou, né? Chegou aí o final de semana, começando com esse pré-final de semana excelente, hein? Você que estava curtindo aí a galera, a equipe Arena Futebol Itapuã FM, composta pelo Fábio Gomes, né? Gabriel Bacelar, Reinaldo Oliveira, Marcos Mendonça, Flávio Lordelo, o nosso cabelinho. E na sonoplastia você tinha aqui o som, a qualidade feita pelo Everton Bruno. Forte abraço para essa galera maravilhosa, uma equipe competente, né? Com uma linguagem jovem, atualíssima, que enriquece o esporte baiano, todos eles comandados pelo Super Zé Eduardo aqui na Itapuã. Que bom, hein? Então, a partir de agora, estamos nós. Eu estava ansioso por este encontro maravilhoso aqui na Itapuã. Está no ar para você a altitude máxima do seu final de semana. Está começando o nosso clima de festa na Itapuã. Clima de festa para você, oferecimento da Salatos, fabricando salgados com a qualidade que você sente na primeira mordida. Conheça os nossos kits de festa e atacado para restaurantes, lanchonetes e bares. Salatos, delivery 71-3056-6215. E a gente começa com Pedro Sampaio. 10:08 na Itapuã. Boa noite.
De queimar o filme que tu mais ama assistir, não fala. Que no meu papinho você não vai mais cair.
Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS. Bebida entra e a saudade aparece. E nessa hora a sacanagem acontece, esquece.
Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo. Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo.
Pegar de novo, tu não largo meu amor, sem gostoso.
Oeste. O nome da rádio é Itapuã FM.
Que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir. Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui.
Eu tenho que me decidir. Se é na hora eu vou sumir. É, que tem muita grana me esperando. Eu não posso me distrair.
Para que te machuca, tu só vai na sala. Te deixa maluca, te deixa sem nada, te deixa sem fala. Eu tenho certeza. Que me decidi. Se eu desapego, se eu te nego, eu vou te levar daqui.
Eu tenho que me decidir. Se é na hora eu vou sumir. É, tem muita grana me esperando. Eu não posso me distrair.
Chama louca, te deixa sem nada, te deixa sem fala. Eu tenho certeza que você me fica sem graça. Quando o tesão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela. Que mina cavala, vou precisar de uma cela. Essa bunda chama atenção por toda a favela. Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela. E a minha distração.
Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir. Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui. Eu tenho que me decidir. Se é na hora eu vou sumir. Tem muita grana me esperando. Eu não posso me distrair.
Eu tenho que me decidir. Eu tenho que me decidir. Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui. Eu tenho que me decidir. Se é na hora eu vou sumir. Que tem muita grana me esperando. Eu não posso me distrair.
Você pinta.